Inside AC is part of Khadir Galleria Anticamera, a cultural programming project that encourages critical thinking and debate about architecture. Through radio broadcasts, artist residencies, workshops, and exhibitions, the project explores architecture in its broadest and most holistic sense. With a focus on community and integration, Anticamera seeks to foster dialogue between architectural practices, visual arts, institutions, and society, creating a shared space that promotes experimentation and participation. Inside AC showcases these intersections and provides a new auditory perspective on Anticamera's exhibitions, workshops, or installations. Felipe Paixão proposes an exhibition of drawings, sculptures, and photographs centered on transmutations and plastic variations based on studio experience. What overlaps? What is autonomous from practice? This exhibition is a look at the boundary between art and architecture where these questions are raised. Today we have with us Felipe Oliveira and Philippe Magalhães that brings us an inside view about the work of Felipe Paixão.
Bom dia a todos. Estamos aqui com a Filipe Oliveira e o Filipe Magalhães a propósito da exposição Levante do Filipe Paixão. O Filipe Paixão é um arquiteto, Corpo Atelier, e tem aqui na Rádio Galeria Anticâmara uma exposição muito interessante com desenhos e algumas esculturas e fotografia também. E um lançamento de um livro, ou seja, fez um pequeno livro que se chama também Levante, sobre histórias relacionadas com os arquitetos. A Filipe Oliveira, que está aqui hoje connosco, é curadora já há muitos anos, com uma carreira internacional muito interessante, onde já curou desde na Tate e outras galerias internacionais famosas, e também curou a Bienal da Arte Contemporânea de Coimbra, e atualmente é diretora artística das Galerias Municipal de Almada, da Casa da Cerquém, no Conselho de Almada. O Filipe Magalhães precisa de poucas apresentações, especialmente para os arquitetos que estejam a ouvir. É um dos mais publicados arquitetos portugueses, com o seu coletivo dos Fala Atelier, e tem uma relação muito próxima com o Filipe Paixão Corpo Atelier, que ele há de explicar também. Curioso que foi assim há tanto tempo, mas em 2013, quando fizemos a Bienal de Veneza, eles tinham há pouco tempo feito os Fala, e tivemos uma reunião no Porto em que o Filipe e a Ana estiveram presentes na altura. Para as primeiras perguntas que eu tinha para vocês tinha a ver um pouco com esta questão do desenho. O desenho, como é que tu o vês e como é que tu interpretas o desenho, porque é um desenho muito específico do Filipe, e também um desenho que, apesar de ser muito, muito evidente e muito claro que existe uma relação com a arquitetura, né? Porque é evidente, até o próprio processo parte daí, eu considero um desenho muito independente do próprio processo de arquitetura. E gostava que tu falasses um bocadinho como é que tu vês este desenho do Filipe Paixão.
Bom, tenho vindo a pensar ultimamente muito sobre desenho e questões relacionadas com o desenho, e pensar sempre no desenho como uma forma de pensar o mundo, de o traduzir ou de o interpretar de alguma maneira. E eu vejo os desenhos do Filipe, do Corpo Atelier, dessa forma, como uma reação a um pensamento do mundo, que para ele começam como o primeiro gesto arquitetónico, da primeira forma dele pensar um projeto arquitetónico através daqueles desenhos que, como tu dizes, cada vez mais estão a afastar desse início em que o desenho era o princípio de um projeto e agora já são projetos em si, já não têm necessariamente a ver com uma necessidade de concretizar uma ideia que vai ser um projeto, mas que é só em si, não precisa, não é mais do que isso. Ao mesmo tempo, eles são extraordinários, porque, sim, são desenhos de arquitetura, mas não são desenhos de arquitetura. E eu lembro-me de, quando estava a pensar na exposição que está agora na Casa Cerca sobre o futuro do desenho, que queria muito ter desenhos de arquitetura, e já tinha trabalhado com os Fala, portanto não podiam ser os Fala outra vez. Queria alguém que estivesse a desenhar na arquitetura, mas que não fizesse os típicos desenhos de arquitetura. Desenho de arquiteto, de alçada, de planos, de cortes. E tinha o Filipe, já me tinha falado do outro Filipe, Magalhães da Paixão, há alguns anos. Eu tinha ficado com eles atrás da orelha, mas foi de facto quando estive aqui contigo que voltei aos desenhos do Filipe, e eles são extraordinários nisso de que não são São e não são desenhos de arquitetura. São um pensamento sobre o espaço, são um pensamento sobre um lugar, sobre um edifício ou uma parte urbanista, mas mais edifícios. Mas ao mesmo tempo podia ser um Zweig Tumbling, não é? Que ele adora. Estão cheios de notas, parece ao mesmo tempo meios infantis. Por isso eu acho que são construções e pensamentos sobre o espaço e sobre construção de espaço, mas vão muito mais além do que isso.
Eu não só considero que é possível, como acho que deve ser incentivado a ideia do desenho enquanto meio para um fim é classicamente aceito na disciplina, mas acho que a ideia do desenho como um fim em si mesmo também deveria ser. E no caso do Filipe Paixão e do Corpo Ateliê isso é bastante evidente, porque aqueles desenhos às vezes continuam a evoluir, mesmo depois do projeto já ter desaparecido, o que lhes dá essa autonomia, ou seja, já não dependem daquelas limitações que a encomenda costuma carregar. E outras vezes acontecem paralelamente, resultando em projetos muito posteriores, ou seja, acaba por não estar uma ligação direta entre causa e efeito, entre o desenho e o projeto e o desenho. Isso é que ele também faz dos outros, daqueles mais meio para um fim, mas é engraçado que ele nunca fala sobre eles. É muito raro que eles apareçam, é muito raro que eles sejam publicados, o que também diz um bocadinho da sua posição política, ou disciplinar, ou autoral, relativamente à prática que ele exerce. Portanto, não só acredito que sim, é possível, como acho que é aconselhável, é desejável.
E na tua prática, tu que fazes muitos desenhos, também consideras isso? Ou seja, também procuras essa autonomia ou não tanto?
Fazemos. Na nossa prática fazemos muito regularmente. Fazemos até na tentativa de invenção de novas formas de desenho. Não novas, porque já está tudo mais ou menos inventado, mas adaptações, apropriações mais ou menos indevidas. Temos muito interesse em que o projeto, ou neste caso, a construção, que depois dá resultado num edifício, seja o próprio edifício um desenho ele mesmo, a fotografia, e as pessoas que fotografam connosco também olhem para a fotografia não necessariamente como documentação ou como representação, mas como uma coisa que se torna autónoma em si só. E interessa-nos mais isso do que propriamente estar a falar das tectónicas e dos olhos da pele e dos palasmas, não é? Daquela coisa do que se sente e se deixa de sentir. Interessa-nos muito mais esse lado mais retórico, muito mais ficcional, muito mais coreografado da arquitetura, porque efetivamente aquela casa, ou aquele projeto, aquele espaço vai dar habitação a uma, duas, três pessoas, uma família, mas eventualmente para ir buscar uma referência um bocadinho mais longínqua, pode ter um impacto com a sociedade muito maior do que necessariamente o conforto doméstico que vai dar essas pessoas. E o desenho torna-se fundamental porque tudo é desenho, o edifício é desenho, a fotografia é desenho, o desenho é desenho, a colagem é desenho.
O que eu acho muito curioso na prática dos fala é como o desenho entra no trabalho, não é apenas o desenho do edifício, a maqueta é desenho, que estava dizendo, depois todo o processo de pensar, fazer, acabar e a seguir visualizar, tudo isso é visto desde o ponto de vista do desenho. O que eu acho que transforma a relação com...
Mas é isso que tu também procuras, também a tua nova exposição na Casa da Cerca também é muito sobre isso, que tudo é desenho.
Na Casa da Cerca temos muito vindo a pensar que tudo é desenho e como é que podemos olhar para o mundo através dessa lente de olhar que tudo é desenho e de como é que conseguimos ver o desenho onde não é óbvio que seja desenho. E por isso interessa-me o que faz o Filipe, o que faz o Filipe Paixão, o que tu fazes, a tua maquete, aquela linha incrível. As tuas maquetes, Pedro, são desenhos extraordinários. Interessa-me exato o desenho como ferramenta de olhar e pensar o mundo.
Mas isto leva-me exatamente para uma questão que eu queria pôr, quase como uma questão um bocado central nesta nossa conversa. Qual é que é o limite, ou de onde é que nós andamos neste limite disciplinares, não é? A arquitetura acaba onde e começa onde, o desenho acaba onde, o que é a arte, o que é a arquitetura. Mas aquilo que me interessa é exatamente esta, não questionando se o que é, o que não é, o que é que se tens direito ou não tens direito, mas o que me interessa é trabalhar exatamente nestes campos que são mais, digamos, se quiseres, misturados, influenciados, pantanó, da transdisciplinaridade que a arquitetura tem capacidade de o fazer. Vejo isso muito na tua curadoria e sempre foi uma procura tua. Quando, por exemplo, dizes desenho, aparecem imensas coisas. E imensas coisas, inclusivamente, chamado, como tu disseste há bocado, não é? Um arquiteto, queria um arquiteto que fizesse representação de desenho, mas que de uma outra forma. Portanto, tu vais procurar sempre outras disciplinas, quer dizer, não estás focada, ou às vezes muitos artistas que estão mais noutros campos, ou estão mais próximos da... digamos, de limites. Como é que tu vês este campo assim nebuloso ou interessantíssimo, como disse o fascinante, como disse o Filipe?
O que eu acho fascinante na arte contemporânea e no mundo contemporâneo são estas murky waters em que tudo se mistura e não há, já não há separações rigorosas do que é a escultura, do que é a arquitetura, do que é música, do que é artes visuais. E eu acho mesmo fascinante e desconcertante tu mostrares que isso é mesmo real, porque a Rosalind Krauss, quando fez, falou no campo expandido da escultura, para pensar na escultura que sai da parede e que vai para o mundo, abriu um léxico que de repente todos usamos a pensar que a arte, a cultura é um campo expandido, e cada vez mais esses cruzamentos são interessantes e fortes. Como é que uma coreografia pode ser desenho? Nós mostramos um vídeo extraordinário do William Forsythe em que ele está a explicar como é que faz improvisação, e cada movimento é um desenho que ele faz no espaço. E para mim aquilo é totalmente, é obviamente desenho. Né? Adorava fazer uma exposição com os Fala, né? Fui ter com os Fala, porque tudo o que eles faziam era desenho e para mim tínhamos que trabalhar juntos. Ou há uma designer de moda que faz todos os seus fatos, holandesa, que faz todos os seus fatos em papel. Como é que isso também é desenho, não é? E é vestir o desenho. E por isso estes campos que se interpenetram, eu acho que torna a nossa vida muito mais interessante e fascinante e desafiante também. Porque às vezes é difícil, não é? Porque tu queres, às vezes, como estava a dizer, a brincadeira da minha equipa, mas às vezes eles querem o tradicional, não é? O público espera, se é um centro de cada desenho, também quer o tradicional. E estás sempre a desafiar, às vezes também não é fácil. Pronto, mas também não queremos coisas fáceis.
Mas o Ford dizia que se perguntasse às pessoas o que eles não queriam carros, queriam cavalos mais rápidos. Por isso, às vezes também temos de ser capazes de os provocar. E acho que a Casa da Cerca, que é, neste caso, a instituição que eu acompanhei melhor desde o nosso cruzamento, fala muito bem. Mas eu acho que a arquitetura vai continuar a ser, apesar de agora termos uma série de outros debates mais amplos da sustentabilidade, da própria execuibilidade da profissão, vai continuar a ser feita de paredes, portas, janelas, tetos, pilares, vigas, vai continuar a ter tijolos e vai continuar a ter cores e texturas. Mas a arquitetura, apesar de ter essa condição quase inegociável, pelo menos para nós, pode aprender muitas outras artes. E acho que quando, por exemplo, para pegarem dois ou três nomes que eu me sinto mais confortável, quando discutimos a maneira como as linhas de Robert Mangold tocam nos limites daquelas figuras que ele está a incompatibilizar, quando vemos como é que o Kelly pega na tela e a pinta toda de uma cor, mas distorce a forma da tela, questionando se a forma é a tela, ou se é a cor, ou se é o trabalho dele. Ou quando o Baldessari pega numa fotocópia de umas páginas amarelas e anula uma determinada figura com um cut-out de papel colorido ou de tinta, e de repente passa a ter uma ação sobre o desenho, o que estes todos estão a fazer é a falar de intenções e motivações, e daquilo que o desenho, ou a colagem, ou o que quisermos chamar, que eles fazem, quer fazer, mais do que aquilo que faz, o que quer fazer, o que está a tentar fazer. E nesse aspecto, eu acho que a arquitetura tem muito a aprender com essas artes, porque efetivamente, se isto fosse só uma prestação de serviço, é uma chatice. Por isso, em conclusão, preferia olhar para os desenhos do Filipe Paixão a partir desse ângulo mais artístico, desse ângulo do o que é que ele está a tentar fazer, o que é que ele está a tentar procurar ou fazer aquilo, e menos na perspectiva daquilo que eles não são. Porque essa é uma tendência também muito natural, que é olhar para a coisa e dizer, isto não é... Pronto, ok, mas se não é isso, é outra coisa qualquer. Portanto, não são desenhos que são contra nada, são desenhos que são sobre outra coisa qualquer. Eu acho isso muito mais interessante.
Acho muito interessante o que tu dizes da condição da arquitetura, não é? Arquitetura é tijolos, vigas... Igual com desenho, escultura, o que tu quiseres, não é? Tem essa ideia da condição material das obras. Mas há depois esta outra dimensão que tu falas, e que eu acho que isso é que é interessante, que é, por um lado, aquilo que pode ser, como é que podes ler para além daquilo que está ali, não é? Que é fisicamente que está ali. E isso é não só a intenção do artista, mas também os olhos de quem olha.
Eu iria mais longe, no sentido que, apesar de estar, obviamente, de acordo com o que disse o Filipe, que existe uma condição, que eu nunca chamo de condição, chamo que é talvez o core daquilo que é a disciplina da arquitetura, ou seja, aquilo que, no final, nós temos que produzir. Não poderia existir este tipo de arquitetura, que foi muito diferente a este tipo de arquitetura que estamos aqui a ver. Estamos na montra, só para as pessoas que não estão a ver, estamos numa montra e olhamos para edifícios aqui na Rua do Timor. Portanto, estes edifícios aqui na Rua do Timor são dos anos 50, evidentemente têm este tipo de linguagem e são com este tipo de forma porque têm um determinado tipo de influências. E, portanto, estas influências nós não as podemos negar. Existe uma coisa que eu renego bastante. O Filipe falou na questão de não podemos ser só um serviço e há uma tendência para uma especialização e para uma coisa tipo serviço, ou seja, de comportarmos como advogados ou como engenheiros, etc. E realmente não é disciplina, ou seja, é quase o contrário. Dizer que isso não é clássico, eu estava a falar das margens e é quase ao contrário, ou seja, as nossas margens são completamente diluídas e estão a tentá-las tirar essa diluição, o que faz com que exista ou se perca, e é que se perca uma coisa que eu acho que o Filipe Paixão faz e que eu tenho um grande fascínio por isso, que é tu poderes questionar não só fisicamente fazendo o desenho ou desenhando isso, mas também estas influências todas, que nós arquitetos geralmente estamos abertos a isso e até muitas vezes até saímos desse campo, que é sair, digamos, da nossa área de conforto e pisar outras áreas, outras disciplinas que não são bem as nossas, mas que é isso que faz com que a arquitetura possa mudar e acrescentar valor à sociedade. Ou seja, a nossa responsabilidade civil tem muito a ver com esta capacidade de interpretação daquilo que existe à volta e não nos podemos fechar, temos que nos abrir. Aquilo que ele faz, e eu acho que é muito libertador, ele tentar, eu nunca consigo perceber muito bem nos desenhos, e também não quero perceber, é isso que me fascina, se nasce primeiro o desenho, se nasce primeiro a arquitetura, e há ali uma influência plástica, gráfica, muito libertadora, e que a própria arquitetura do Filipe e do Corpo Atelier absorve. Não sei se estás de acordo com esta minha interpretação ou não. Há aqui uma relação ou não.
Da maneira como a pergunta está formulada, fica a ideia entre linhas de que estes desenhos podem não ser arquitetura. Eu não acho. Eu acho
podem
que
não ser arquitetura.
O plano Voisin, como eu conheço, foram duas ou três fotografias de uma maquete e um desenho, e é muito mais relevante que a maior parte das construções que são feitas, que têm teoricamente arquitetura, mas não têm qualquer valor, qualquer interesse. Que eu acho que o Filipe faz muito bem. O que é de facto ser livre? E o Chomsky dá uma explicação enorme, extensíssima, muito complicada ao seu estilo. E o Foucault, no fim, diz não, ser livre é poder ir contra uma network de regularidade, pronto, ir contra qualquer coisa que está estabelecida e poder fazer outra coisa qualquer. E se eu quisesse tirar uma leitura muito positiva do que o Filipe faz, Filipe Paixão, é exatamente isso. Eu acho que ele, com todo o respeito, ele não me vai levar a mal dizer isso, ele está-se pouco marimbando para o lado mais prático das coisas, e já houve uma fase em que eu acho que ele sofria mais por isso, mas agora, se o projeto não resultar em edifício, não é tão grave, mas o desenho deixar de ser aquilo que ele continua a ser, eu acho que ele vai passar pior. E no Levante, no livro, tem uma série de pequenas histórias que vão fazendo referência a isso, aos desenhos que deixaram de existir, ao desenho que ele mais tarde foi voltar a fazer um pequeno apontamento, ou uma ideia que teve depois do edifício já estar construído. Eu acho isso maravilhoso, porque dá a ideia do edifício como uma obra fechada, uma coisa que se fecha em si própria, mas o desenho como uma espécie de ato contínuo, não é? Vai andando e vai continuando. Por isso, eu acho que aqueles desenhos são arquitetura, sem dúvida nenhuma.
Eu também acho que são arquitetura, e é curioso isso que estavas a falar da liberdade, e que tu também estavas a falar um bocadinho sobre como é que ele lidava, como é que o Filipe Paixão lidava com a construção do edifício. O que eu também acho super curioso é como ele transforma os pressupostos dos limites da arquitetura. Quando estás a fazer um edifício em que tem que ter fachadas tradicionais e que tem que ter aquelas janelas e que tem que ter aqueles alçados, e que ele de repente inverte-os e diz que eles são disléxicos, são fachadas disléxicas, mas que os apresenta na mesma como propostas de edifícios, porque eles cumprem todas as regras, mas estão transformadas. Acho-te uma liberdade extraordinária. Jogar as regras do jogo, mas totalmente subvertendo-as. E isso é muito incrível nestes desenhos, que tu percebes que ele está a desenhar, mas é também com uma ironia gigantesca sobre o mundo da arquitetura, que vocês os dois conhecem como eu não conheço, mas com todas as regulamentações, com todos os impedimentos, com todos que impede muitas vezes liberdade e que impede um desenho se calhar mais inventivo, mais solto, mas que ele consegue transformar. Eu acho que isso é bastante extraordinário nestes desenhos, que são concretos, mas também são desejos, não é? Também são crítica, também são políticos nisso.
Mas o documento fotográfico, por exemplo, que a exposição também apresenta, as fotografias do Frederico Martinho, as duplas exposições, eu acho que, no fim, olho para aquilo, isto é tudo a mesma coisa. Eu acho que é difícil a história do ovo e da galinha, perceber onde é que começa um, onde acaba o outro, as duas ligam-se muito, muito bem. E acho que essa tensão entre a prestação de serviços, não é? E a arte é um bocadinho exacerbada, quase de uma forma cómica, quando ele decide estabelecer-se em Faro, no mercado que tem pouco ou nenhum interesse, mas como ele diz, às quatro dá para sair, ir à praia e apanhar um bocadinho de sol. Eu acho que é isto é o Filipe Paixão no seu habitat natural, nesta espécie de condição do quase irónica, não é? De um difficult hole, como dizia o outro, mas em que ele próprio é que o que este, ainda quis tornar mais difícil ao ser naquele sítio, daquela forma, com aquelas possibilidades do outro lado da rua.
Tu falaste aí do livro, há bocado, do Levante, e que conta várias histórias, e falaste também de outra coisa que parece-me interessante, que é esta questão de que o desenho pode se transformar de forma autónoma, ou seja, que pode viver para além da arquitetura e pode ser a arquitetura.
Sim. Esta ideia de ficção, uma ideia que nos é muito querida, a nós fala, portanto, ao outro Filipe, e é querida porque se calhar é aquilo que nós levamos da profissão, porque também estamos um bocadinho desapaixonados muitas vezes com a encomenda, com o contexto, com o município, com essas coisas todas que também fazem parte, mas que não nos enriquecem algo. E então a ficção passa a ser uma espécie de produto secundário, mas que passa a principal de todos os 4, 5 anos que o projeto toma, e passa a ser depois uma espécie de produto imortal, porque é isso que vai prevalecer, é isso que vai ser apresentado, vai ser comentado, vai ser descrito. O Filipe Paixão está no ponto oposto deste espectro. Eu acho que quando ele escreve o Levante, ele não precisa dessa ficção para nada, ele é muito terreno, é muito terra a terra, não é? Muito concreto, muito tangível, e aquilo que ele diz ali é de facto o que ele diz no dia-a-dia quando eu estou... Aliás, a maior parte das histórias eu ainda não as tinha lido, mas eu já as conhecia porque de certa forma eu imagino dizer aquilo, eu imagino viver aquela experiência. E a maneira como ele mistura, lá está a tal alta arquitetura, quando fala das referências que lhe interessam e dos artistas e do Bob Dylan e pronto, dessas influências todas que o marcam, e depois do construtor que não aparece na obra e que por isso vão ter que abandonar o projeto, e depois sobre os construtores que ouvem música clássica em intervalos de X em X tempo para beber o chá, eu acho, isto é que é a arquitetura como ela vê, ou seja, a arquitetura do mundo, do corpo ateliê, é aquilo, é aquela espécie de, opá, eu gostava que fosse diferente, mas não é, mas acho piada estas pequenas coisinhas que vão acontecendo aqui e ali. E a colagem que ele faz, o desenho, aliás, em termos de técnica não sei muito bem como a descrever, mas estas imagens estão aqui na exposição, e mesmo as duplas exposições do Frederico, acabam por ser também isso. Eu acho que elas não estão ali para fazer documentação da obra, não estão ali para dizer isto é uma casa que tem um 3 quartos, uma cozinha e 2 salas. Não, isto é uma ideia, há uma possibilidade, há uma promessa, e se calhar essa promessa é mais importante do que o saneamento funcionar bem ou não funcionar, e se calhar aquelas casas até metem água, e eu arriscaria a dizer que isso para o Filipe não é assim tão importante quanto isso. E não acho que ele seja mau profissional por isso, que acho que a maior parte dos arquitetos fazem edifícios que não metem água e que o saneamento funciona muito bem, mas são péssimos profissionais porque não fazem arquitetura. Portanto, se calhar ele simplesmente está em outra parte do espectro, as preocupações são outras, eu respeito particularmente isso, até incentivava que mais gente fizesse isso, que somos tão pouquinhos a tentar. A ficção acaba por ser aquilo... Aliás, há uma palavra que eu também gosto muito, que é a questão da retórica, não é? A maneira como nós persuadimos a mensagem do projeto, muitas vezes ficcionado, porque raramente contamos a história toda, raramente temos hipótese em qualquer evento de poder explicar os 5 anos de episódios que a história teve, então decidimos focar-nos apenas no que nos interessa, provavelmente exacerbar alguns, omitir completamente outros, e a partir de moldar, coreografar, como estava a dizer um bocadinho antes, aquilo que dizemos ou deixamos de dizer. E tendencialmente isso é bem visto por nós, porque quando contamos a história numa câmara, num cliente ou no município, são coisas muito diferentes, mas depois só fica essa espécie de nata, porque o cliente não vai lá desmentir, o técnico municipal não é chamado a opinar, e essa ficção interessa-nos muito mais, um bocadinho como nestes desenhos do Filipe, porque essa ficção passa a ser a realidade, ou seja, ela deixa de ser ficção a dada altura e passa a ser o que sobra.
Ao mesmo tempo, eu acho que isso que tu dizes também é a forma como nós habitamos as casas. Habitamos com ficções, não é? Habitamos a mesma memória das casas, são ficções que fazemos dela, por isso nesse processo de fazer e de contar a história é também a forma como tu te relacionas com aquela casa, como tu te lembras que ela era grande ou pequena, como é que tu, o corredor que era gigante, ora, os vizinhos, sei lá. Tu ficcionas também a tua vivência da arquitetura, por isso é muito bonito que a própria construção também seja ficcionada.
Não é impressionante que os arquitetos, pelo menos acho eu que a maior parte deles serão assim, durante 2, 3, 4 anos vivem o projeto de ponta a ponta, sabem todas as rachas nas paredes, todos os pequenos pormenores, todas as juntas que não alinhavam, todos os pequenos erros da construção, depois tiram umas fotografias, vão embora e não voltam lá. Eu acho que essa espécie de desapego que temos que ter de perceber isto não é nosso, ou seja, é nosso num sentido intelectual, autoral, mas a dada altura, e mesmo esse sentido autoral é muito comprometido, porque há muitos atores envolvidos, esta ideia do maestro que não sabe tocar nenhum instrumento, mas que tem que perceber quais é que estão a desafinar, coloca-nos sempre nesta posição ingrata de ninguém sabe melhor aquele projeto que nós, ninguém sabe tudo o que há para sentir ali, mas nós nunca as habitamos. Eu, por acaso, curiosamente, moro numa casa desenhada por mim, mas tendencialmente dos 50 e tal projetos que uma pessoa faça numa visa, só vive num ou dois, talvez. Portanto, acaba por faltar sempre essa parte da experiência. Em inglês há três palavras. Costuma-se dizer que é o building, depois há uma house, e depois aqui passa a ser uma home. E a home não é nossa. A house a gente fotografa, o building é processo, é tudo o que está para trás que a gente tem que...
Curiosamente, eu acho que os desenhos do Filipe... Estava a pensar agora que vocês estavam a falar, não sei se não são mais ficção do que narrativas, ou narrativas ficcionadas. Ao contrário do que vocês estavam a dizer, eu acho que aquilo são ficções, algumas por acaso poderão vir a ser ou são objetos físicos, mas elas são intenções, sem dúvida, sonhos, mas totalmente ou parcialmente ficcionados. São meditações também, não é? Do que é que poderia ser, o que é uma casa, o que é que pode ser uma casa. E sim, tem muita emoção.
Teria de acabar com uma pergunta complexa, porque é uma pergunta que para mim também questiono muitas vezes. Ou seja, e eu acho que os três estamos de acordo, esta entrevista nesse sentido, o que é interessante hoje em dia, o que é o mundo contemporâneo, são estas sobreposições que nós temos dificuldade às vezes em definir, e especialmente usar, digamos, as definições do passado sobre aquilo que é hoje o nosso mundo. E a minha pergunta é, e o relativismo, especialmente em relação à arte e à arquitetura, eu e que o Filipe, se calhar, estamos mais confortáveis e mais, já passamos por essa, se calhar, várias vezes por essa questão e não temos esse problema, mas em relação à arte, este mundo tão misturado não nos leva a uma espécie de relativismo que é muito complicado, ou seja, vale tudo, tudo é possível, como é que isso funciona?
Não é a primeira vez que eu ouço em arquitetura algo que eu nunca direi em arte, que é isto não é arte. Nunca. Vocês, arquitetos, ou alguns arquitetos, falam muito de isto não é arquitetura. O que é super interessante para mim, porque eu tenho zero interesse nessa questão. Em relação à arte, em relação à arquitetura, não tenho ferramentas para dizer isso. Mas em relação à arte, tenho zero interesse sobre isto é arte ou não é arte. E sim, claro que o relativismo é super complexo, porque então se é arte, tudo pode ser arte. Eu sim, tudo pode ser arte. Mas nem tudo, na minha opinião, quando olho, nem tudo é. Ou pelo menos nem tudo está no mesmo, se calhar tudo pode ser, nem tudo está no mesmo nível, ou na mesma complexidade, na mesma construção. Nem tudo está nesses níveis, ou uns estão em níveis que não têm muito interesse, porque são cópias, ou porque são fracos, ou porque a qualidade continua a existir, não é? Que é a qualidade, que é muito subjetiva. A qualidade é muito subjetiva, mas para mim a qualidade é muito importante. Mas não me interessa nada essa definição do que é ou não é. Não me interessa, por exemplo, nos desenhos do Filipe, se são arquiteturas, se são desenhos, se essa definição do que é, na verdade tenho pouco interesse nisso, no fixar, não é? Se é ou não é.
No mundo atual, contemporâneo, sem validação, ou seja, a validação hoje em dia é mais difícil do que no Salão de Paris, etc., aqui no século atrás, né? No século passado, havia muito mais validação de que definia isto é a arte, né? isto é muito bom, ou a qualidade, independentemente de se é arte ou não.
Mas essa definição era de gosto também, não é? Quem estava a julgar os validadores, quem estava no lugar de poder julgar, dizia isto é arte ou isto é recusado e vai para outro salão.
Mas é a representação da nossa sociedade hoje em dia também, ou seja, os validadores também são mais distendidos, ou seja, há muitos mais fatores de validação, é muito mais complexo, a sociedade é mais complexa, mas também é mais difícil a aproximação, seja da arquitetura, seja, é tudo um bocado contraditório, apesar de sermos mais distendidos, mais influenciados, mais abertos, etc., pelo menos na arquitetura eu vejo isso, e eu penso que na arte será o mesmo, que também é mais difícil chegar às pessoas. É mais difícil que as pessoas percebam o que é a arte, ou que se entusiasmem pela arte, ou que procurem a arte, e a mesma coisa em relação à arquitetura. É mais difícil hoje em dia.
Sim, porque há uma massificação total de princípios. É muito mais difícil porque neste momento nós estamos a dizer o que é que não é arquitetura. Nós temos que começar pelo início, o que é que é. O que é que de facto constitui o ato de fazer arquitetura? E no mundo massificado em que vivemos, em que as opiniões são dadas pelo canal 14 da TV Cabo, seja ele qual for, num programa de opinião de pessoas que nunca exerceram ou compreendem a disciplina, mas falam sobre ela, em que os programas de decoração de interiores demoram 30 minutos e falam de obras de 2 anos sem pó, e que há uma espécie de diálogo muito romantizado daquilo que é a produção de espaço, em que os valores de mercado são ditados por sociedades empresariais ou grupos de empreendimentos imobiliários que definem qual é a tipologia que deve existir, depois até o próprio setor público acaba acabar a querer fazer habitação social como se estivesse a fazer habitação de luxo em Cascais. Isto fica uma mexerda e tal, e ninguém consegue ter esta discussão porque ninguém tem muita pachorra para isso, porque a discussão não existe. E o caso mais verrante disto é a questão do património. Definiu-se que o património é bom e pronto, acabou. Não se escute mais. Património é bom, património é para respeitar, é para fazer assim e está definido. Depois dá janelas daquelas, com aquela coisa verde à volta. Pronto, não sei. Eu acho que há aqui uma normativa que, claro, património tem uma conotação também, que se nós temos património, é bom, é positivo, não se fala mais nisso. E não há depois o espírito crítico para questionar, mas será que não faria sentido reverter esta discussão? Ou não é reverter, ter esta discussão que ainda não foi tida e ser mais abrasivo, mais crítico, mais estratégico sobre, de facto, quando é que o património tem ou não tem valor? E depois falamos de património, vamos para o desenho, a discussão é mesmo.
Não se pode guardar tudo, não pode se preservar tudo, não pode ser tudo musificado, não é? É impossível, portanto tem que haver escolha, tem que haver uma triagem, critério.
Para acabarmos aqui a nossa conversa, uma última palavrinha para o nosso Filipe Paixão e aquilo que vocês gostariam de dizer às pessoas para as motivar para viverem esta exposição.
São desenhos de enorme qualidade, portanto, começamos aí, não é? São obras de qualidade, de realização é muito boa, que a qualidade estética é extraordinária, que nos fazem, que nos tiram um bocado o tapete, que é muito importante, deixam-nos a pensar deixam-nos a pensar nesta ficção, permite-nos inúmeras ficções, mas são ao mesmo tempo muito belos, portanto há um lado encantatório e de deslumbre que eu acho que são muito especiais e por isso juntam uma série de conceitos, beleza, transgressão, que os torna bastante únicos.
E são, acho que são desenhos, fotografias e os textos no livro também, que qualquer pessoa consegue entender. Acho que não, contrariamente a muitos dos trabalhos dos arquitetos contemporâneos do nosso tempo, não é? Que se tornam às vezes difíceis de ler, difíceis de entender, seja individualmente, seja como um todo. Eu acho que aqui não há necessidade de ver a exposição do início para o fim, porque não há uma cronologia direta, e se calhar a exposição é só uma porta para um bocadinho de curiosidade, para alguma procura, para ver o resto que já foi feito, porque o Filipe já produziu muitos, muitos, muitos desenhos, e muitos projetos também, e acho que qualquer pessoa vai entender. Portanto, essa tensão entre um lado mais metafísico, artístico, indefinido, autoral, que na realidade é feito com as coisas do dia-a-dia, porque ali de facto também são portas, são vigas, são as janelas, são pedaços de fachadas, são ruínas. É um excelente convite para virem ver a exposição e ler o livro.